programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dalli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado no poster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar, eu tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Muito boa noite, meus queridos amigos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite. Ueba,
ueba.
Boa noite.
É isso aí, nós estamos começando mais um Estação Basquete, um programa que você já sabe, é uma parceria desta rádio com o blog HBNSB.com. Os homens brancos não sabem blogar. Nós estamos no Estação Basquete de número 61, cujo tema é... Caiu no Rio... É peixe.
Leleá.
Que nome maravilhoso esse nome.
Caramba, hein? É.
Exato.
Esse foi...
Eu coloquei em risco até o pessoal que opera a mesa de som aqui, porque o peixe deve ter estourado o som, porque eu quis enfatizar que é um cântico, né? Caiu no rio, é peixe.
Leleá.
Leleá.
É claro, nós estamos repercutindo o sorteio do grupo do basquete, tanto masculino quanto feminino, que foi divulgado nessa semana que se passou.
Isso. Grupo do quem?
Grupo do basquete masculino e feminino nos Jogos Olímpicos. Rio 2016, por isso a referência para o ouvinte atento, caiu no rio é peixe, modificando a frase original em que caiu na rede é peixe.
Leleá.
Ele que já cantou muito essa música junto com Gustavo Bataglia, porém em lados opostos, ele é Marcos do Amaral Jorge, que está no nosso programa de hoje, trazendo o quê, Marcos?
Eu não trago muita coisa, não. Vou fazer uma perguntinha no giro só.
É, aquilo que eu falo,
hoje eu tô de boa, ouvinte,
a gente sempre deprecia o giro, né? O giro é depreciado. Uma...
Não, mas foi bem elaborada a pergunta. Que eu pensei, passei a tarde inteira pensando, elaborando ela. Ninguém então, vai conseguir responder aqui.
Sabe? É mais do que você fazia no Jimmy, Crovis.
Muito
então,
mais.
Foi muito mais.
Bom, o Jimmy já é um quadro consagrado, né? Os leitores não escrevem, perguntam, pedem coisas. Mas
o Jimmy
o giro ainda está se firmando.
Recebe muitas
lá.
Cartinhas. Aliás, a gente recebe algumas cartinhas mesmo. É, temos que ficar cobrança ao vivo.
Já apresentou ele ou não?
Desculpa.
Ele que interrompeu Marcos do Amaral Jorge, ousou interromper Marcos do Amaral Jorge, ele tinha que ser André Cavalieri, o Pestinha.
Boa noite, Miguel. Você tá bem?
Boa noite.
Tô bem.
Legal. Então, eu tava falando que a gente recebe muita cobrança ao vivo aqui, hein? De deixar depois disponível numa série de posts todos os quadros que a gente faz do Assistência Cultural. As pessoas são grandes fãs do Assistência Cultural e pedem, por favor, homens brancos, deixem disponíveis os documentários e livros que vocês falam no programa pra gente poder ter mais cultura.
Amigo do Curry?
É o Salsa amigo do Curry,
pro close aqui na risada do Bira.
O que André Cavalieri quer dizer a todos é que, de fato, o Jimmy que não estou sonhando, não tem nenhum prestígio do público. O que tem prestígio é o Assistência Cultural. Você
chupa
tem alguma coisa mais pra falar, André?
Não, eu não tenho mais nada
então,
pra falar.
Então daqui a pouco eu falo com você.
Perfeito.
Ele que consagrou Assistência Cultural com os seus milhares de fãs. Ele é Gustavo Bataglia.
Olha, ele inverteu hoje a hora.
Inverti por causa do gancho, né? Tudo pelo gancho.
Valeu. Boa noite, gente. Não vou fazer nada não também. Nem sei do que se trata.
Legal.
Não fiz a lição de casa.
Muito bem, esse é Gustavo Battaglia. Ele que fez sim a lição de casa e já começa a trazer um como diria assim, um sabor característico, por uma falta de uma palavra melhor, ou talvez um jeito, né? Uma palavra mais tosca para dizer a mesma coisa. Rafael Gonzaga consagrando um modo de escrever no Estação Basquete.
Diga lá, saboroso.
Boa noite. Eu trago uma excelente pergunta do Giro.
É quase um bola ao seu Giro de Notícias, né? O público vai ver.
Não, mas eu vou já adiantar que eu economizei um quadro para ganharmos em discussões ricas nesse programa, que já é costume nosso.
Bela desculpa, hein?
Então eu fiz um giro mais caprichado, Miguelito.
Muito bem. Ele que foi pedido a fazer um quadro e se negou, meio desconversou, e vamos ver o que ele vai trazer hoje. Ele é o Bira, Leandro e a mim.
Fala, Miguelito. Fala, amigões.
Olá.
A gente vai falar um pouquinho de sorte e azar em sorteios olímpicos, vai falar um pouquinho de tamanho de punição para pessoas e para federações no caso do boicote no basquete feminino. Mas na abertura já só cito que os três times brasileiros foram à Venezuela e o que aconteceu? O que é? Sabe essas perguntinhas? Pois é, o basquete brasileiro perdeu a Liga das Américas na sua empreitada venezuelana. Que inclusive foi um absurdo, um show de má transmissão, né? Com quedas de energia e tudo mais. Perdemos nem Flamengo, nem Mogi, nem Bauru.
Fica um abraço pro pessoal responsável pela transmissão aí.
Exatamente, esse é o Leandro Yamin, sempre sério, né? Trazendo uma brincadeira, porque o sério está na brincadeira, mas ele tem um tom jornalístico muito sério.
Bonito.
Quem também é muito sério é o jornalista Juliano Galli, que fez hoje, vejam vocês, a trilha desse programa.
Olha só,
Gilzão.
Deu uma de Patrícia Palumbo.
Boa. Né?
Procurem aí no Google, você que não faça ideia quem ela seja.
Eu vou procurar aqui.
Muito bem.
Depois você me fala que eu também não sei.
Beleza.
E ele vai fazer uma trilha sonora, vejam vocês, em homenagem aos cantores cariocas que mostram como que é cair na rede aqui no Brasil.
Cariocas.
É isso aí. E Dedé, aquele último quadro que, na verdade, você, ouvinte do Estação Basquete, que gostaria de acompanhar pelas câmeras, hoje, infelizmente, não temos a versão disponível em câmeras, mas o André Cavalieri vai fazer o desafio dele mesmo assim, não é, André Cavalieri?
Exatamente. Qual que é o nome do desafio mesmo?
Com que roupa o Dedé está?
Com que roupa o Dedé, no caso eu, estou. Eu estou com uma camisa azul do New Jersey Nets, número 3. De quem é essa camisa?
De que ano? Ajuda
as pessoas. Não tem ano.
Não tem ano. Número 3 do New Jersey Nets.
E o ouvinte que quiser participar faz como, André Cavalieri?
A gente tem uma página do Facebook que, se o ouvinte não acompanha, ele precisa fazer isso, viu, Miguel? Porque é uma página boa.
Meu Deus do céu. Que página, amigos?
Facebook.com/HBNSB tem um post sobre o programa lá. Comenta lá a sua resposta que você tá concorrendo a um boné, amigão.
Opa, olha o boné. Muito bem.
E você quer mandar um abraço pra alguém, André Cavalieri?
Eu vou mandar um abraço no final do programa, só hoje. Eu tenho uma notícia triste pra dar no final do programa. Uau. Na minha despedida eu falo.
Olha
Uau,
só!
Meu Deus do céu, você vai ter que ouvir o programa até o final para saber o que acontecerá. Este é o Estação Basquete 61. Caiu no rio, é peixe.
Leleá.
Giro de notícias!
A semana em posses.
Este é o Giro de Notícias, a Semana em Posses, quadro que discutimos assuntos da semana no tempo de uma posse de bola, 24 segundos. Hoje, quem começa nos propondo o assunto...
Quem?
É ele!
Ai, meu Deus!
O mítico jornalista Juliano Galli.
Olha que...
Vamos ouvi-lo.
Salve, salve, companheiros de Estação Basquete. Muito boa noite para vocês aí no estúdio. E vamos a esse espaço aqui para falar, olha só, de Giannis Antetokounmpo. Há algum tempo, inclusive, nesse mesmo giro de notícias, a gente já falava sobre como o tal do Greek Freak representava um novo biotipo que tinha tudo para dar certo na NBA. E olha, parece que essa quase previsão que a gente fez já começa a se concretizar. A guinada começou quando Michael Carter Williams, armador titular do Milwaukee Bucks, sofreu uma lesão séria, teve que entrar na faca e viu sua temporada acabar mais cedo. Foi então que, ao invés de procurar um reserva especialista no elenco ou no mercado, o técnico Jason Kidd começou a dar minutos para Giannis Antetokounmpo atuar na posição 1. De lá para cá, as médias do grego são de 19,1 pontos, 10,3 rebotes, 7,8 assistências, 2 roubadas e 2 tocos por jogo. Além disso, já são impressionantes 4 triple-doubles nos últimos 11 jogos. Dito isso, minha pergunta é: essa grande fase do tal do Giannis, de apenas 21 anos, é mesmo pra valer? Qual o impacto para o jogo pode ter um armador desse estilo? E mais importante, de 2 metros e 11 centímetros de altura.
Olha, é um tremendo impacto e eu acho que esse cara chegou pra ficar, viu?
Giannis Magic Antetokounmpo.
É pra valer, com certeza é pra valer, tá aí provando. É só é difícil falar o nome dele.
É, eu acho que é um padrão novo que se estabelece na NBA, né? Os caras grandes e longilíneos e habilidosos.
Zicas.
Olha, no tapinha, André Cavalieri fazendo a
ponte cesta. Aérea, ponte aérea.
Ponte aérea. Eu digo tapinha porque ele não enterrou na sua ponte aérea. Não tem tamanho pra isso.
As costas não ajudam.
Tá cheio de problema no fígado. Bom.
Ano novo é duro.
O que mais vocês têm a dizer sobre esse grego aí, Marcos Amaral Jorge,
falar, que acha uma que ele informação que ele, além dos 2,11 de altura, ele tem 2,25 de envergadura.
De envergadura.
Ou seja, da ponta de uma mão até a ponta da outra mão, ele tem 2,25 metros. Ele é que, 14 centímetros maior de largura que de altura. Um cara com um braço desse tamanho faz estrago no basquete.
Que é o perfil do Kevin Durant, do Kawhi Leonard, como várias vezes já falamos aqui. E é o perfil, inclusive, de quem? Sabe de quem, André Cavalieri?
De quem?
Do nosso queridinho de Toronto.
Bruno.
Ah, do Bruno.
Exatamente.
Claro.
Bruno Caboclo.
Brunão teve uma grande partida aí outro dia pela D-League, né? Tá jogando bem, é sério. É
a,
sério.
A gente tem um setorista de D-League que é o Firu, né?
Ele é setorista de Bruno Caboclo, né?
Exatamente, ele tá acompanhando ali diariamente, sabe tudo.
Um abraço pro Firu aí.
Mas falando aí do Milwaukee Bucks, cara, eu era um cara que colocava muita fé no time do Bucks no começo da temporada. Era, cara.
Por quê?
Era, não sou mais, né? Porque agora... Porque eu acho que é um time jovem, o Jason Kidd é um técnico que ia testar coisas, ia... colocar a molecada e motivar esse pessoal, mas infelizmente o Bucks, ele, cara, sofreu um monte de lesão, mas assim, vários times acontecem isso, mas o Bucks em especial foi bem prejudicado por isso, e acho que, eu tava dando uma olhada, tem acho que 4 jogadores no elenco que fizeram mais de 60 jogos esse ano, ou seja, foi muito difícil ter o mesmo time titular ao longo da temporada.
Não, 60 não.
60 jogos.
Eles jogaram 61 já.
Ah, é?
Sim.
Ah, então tudo bem.
Varia, né? 61, 64, enfim. É. E achei o máximo, cara, porque assim, agora a temporada tá praticamente perdida, eles podiam estar aí desencanando e entregando, né? Fazendo aquele tanking, né? Que eles chamam.
É isso.
Pra conseguir um draft, alguma coisa, aquela velha estratégia. Mas não, o Jason Kidd foi lá, colocou os moleques pra jogar, vou experimentar com o Giannis no armador, que ele já tinha dito isso no começo da temporada. Talvez não tenha conseguido encaixar do jeito que ele queria e acabou deixando de lado esse projeto. E agora, faltando 20 jogos, o cara falou, vamos lá, vamos ver o que acontece. E vai, cara, desenvolver um puta atleta nesse final de temporada.
Um armador de 2,11 é bem bizarro mesmo, né?
Ele tem o lance do jogo de ontem contra o Nets, que ele bateu a bola uma vez e fez bandeja, depois da linha do meio da quadra.
Ah, é. Ele enterra no Eurostep, que nem o Kevin Durant, né?
Então, isso é impressionante. A capacidade de um cara de 2,11 metros de fazer esse Eurostep, né? Que é esse passo pra direita e pra esquerda, não é aquela bandeja normal
Retinha.
Que a gente tá acostumado. Cara, isso é complicado um cara de 2,11 fazer isso. São poucos
e ele
que fazem.
Ele faz com uma facilidade absurda,
exatamente.
Né?
E ele ganhou uns 15 quilos desde que ele entrou na NBA. O cara tá forte. Você viu os jogos dele? Tá com o ombrão largo. Parece o mini Dwight Howard ali, cara. Tá com os ombros largos. Sério, tá todo... E a Grécia, que é a seleção que ele joga, né? Vai participar aí da... A gente depois vai falar mais pra frente das Olimpíadas, das eliminatórias, que vai decidir o time que vai pro grupo do Brasil. A Grécia pode ser um dos times que vai jogar contra o Brasil nas Olimpíadas, cara.
E será que essa a próxima, entre aspas, revolução aí de formação tática? Ou seja, depois do small ball,
um big ball. Pivôs
gigantes.
Vão vir os pivôs gigantes. A época dos pivôs gigantes.
O Bucks vai...
Armadores gigantes.
O Bucks vai ter que ganhar uns jogos aí, né? Pra mudar alguma coisa, né? Porque até por enquanto não tá rolando, né?
Não, esse ano acho que não vai rolar, mas é porque é que nem o Kroos falou, né? Muita lesão. O Antetokounmpo, eu tava vendo essa estatística hoje. Ele tem, sei lá, 210 jogos na carreira. Ele passou 210 jogos na carreira, não fez nenhum triplo-duplo. Daí nos últimos 11, que foi que ele jogou de armador, ele fez 4.
Isso é uma coisa que
é uma orientação, né?
Que eu fiquei me perguntando esses dias. Existe um fenômeno no final das temporadas de cara que carrega o time nas costas, né?
Tipo Ashbrook, ano passado.
Que foi ano passado que aconteceu com o Ashbrook. O cara que faz poucos triple-doubles, chega no final da temporada, o cara embala e enfim.
Mas o Milwaukee melhorou muito com ele. O Milwaukee inteiro, você vê o Jabari Parker mesmo nos últimos jogos, o Jabari Parker cresceu muito nos últimos jogos.
Muito bem. Falamos muito desse grego, hein?
Ele é zica, mano. 21 anos, futuro.
Vai passar o bastão.
E tem vários caras bons aí que foram escolhidos na frente dele, tipo o Anthony Bennett.
Nossa, isso é bizarro, né? O Anthony Bennett é legal porque ele limpa a barra do Rolando, né? Tipo assim, como... É porque o Anthony Bennett, na verdade, foi o primeiro escolha do draft. Isso que é mais bizarro. Mas eu acho que ele pode entrar como uma das piores escolhas de draft de todos os tempos. Não só em primeira posição, assim. Não devia ter escolhido esse cara. Esse cara não devia...
Ah, já que a gente entrou nesse assunto, eu já tava vendo uma zoeira que um cara fez uma camiseta que é, assim, as escolhas do draft antes do Curry, né? E aí o Timberwolves, cara... Ele escolheu o Rick Rubio e um outro armador, que eu nem lembro o nome.
Antes do Curry.
Em seguida foi o Curry.
Ah, isso é foda.
Isso porque o Curry tinha feito uma temporada absurda no March Madness.
Foi cestinha da NCAA, cara.
Numa universidade mais modesta e tal, mas...
Tem uma história, uma historiazinha de Cinderela, né? Que eles eliminam acho que dois times bons e depois acabam perdendo na final da conferência, mas...
Mas é que ele tinha... O Curry tem essa cara de moleque. Mas na universidade, cara, parecia que ele tinha 14 anos.
Parecia
mesmo. Não sei
se
você já viu esse vídeo. A gente postou um dia desse no vídeo do...
Menos de 70 quilos.
Impressionante, cara. É. Que cara... Que GM da NBA vai olhar pra esse moleque e falar assim... Ah, esse aí, ó... Vai ser
futuro um puta... Vai fazer bola do meio da quadra.
65 quilos. Vai bombar na NBA.
Vai arremessar do meio da quadra.
É prova de que esse draft aí também é uma pura sorte, né?
É, exatamente.
Muito bem. Vamos então à segunda pergunta do Giro de Notícias, que quem elaborou é ele.
Quem?
O Marcos do Amaral, o Jorge.
Ele fez alguma coisa.
Pois é, gente, pois é. A gente costuma falar muito dos primeiros colocados da tabela, né? Cavs, Warriors e tal, mas eu queria falar um pouco também sobre aqueles que estão lá embaixo da disputa pelos playoffs.
Muito bem.
E a gente tem uma quantidade de times aí brigando pelas últimas posições que é considerável. Pensando
lá.
No leste, a gente tem Chicago Bulls, Wizard, Bucks e o Indiana Pacers, que já está um pouco ali na frente, na sétima colocação, com 35 vitórias. O Detroit tem 34, Chicago 32, Washington 30 e Milwaukee 29. No outro lado da conferência, tem o Portland com 35, Houston com 33, Dallas 33 também, e em nono lugar Utah e em décimo Denver Nuggets. Aí minha pergunta é, que times que vocês acham que tem fôlego para garantir essas vaguinhas no final da temporada?
Tá valendo?
1, 2, 3 e...
Vai, Dedé.
Eu falo primeiro? Ah, beleza. Eu acho que, o Chicago, eu torço pro Chicago ficar em playoff, que eu acho da hora ele jogando, e torço pelo Dallas também.
Eu acho que não vai mudar nada, mas se tiver algum que pode brigar alguma coisa, eu acho que é o Chicago.
Chicago, Indiana, Dallas, e eu vou torcer pro Utah passar o Houston.
Por conta do Raulzinho,
né? Exato.
Lindo.
Seria bonito.
Seria bonito.
Como não poderia deixar de ser, pegamos alguns segundos, né, numa posse de bola para falar sobre a beleza de Raul Neto.
Claro, não podemos perder essa oportunidade nunca.
Raulzinho queria mandar um abraço, porque ele é grande fã da página do Homens Brancos, exatamente. Né? Comenta, manda um abraço. Um abraço pra você também, viu, Raulzinho? Você é um queridão.
Mais fã que a Sport TV lá ou não?
Que o estagiário da Sport TV. Mas foi que o estagiário da Sport TV. Contrata nós, pro estagiário. Putz, mas o Kravis me lembrou aquelas minhas velhas perguntas, né? Grande. Pergunta grande, cheia de nome, número.
Você vai ver a próxima, querido.
Prepara uma crônica.
Querido, calma, vem outra.
Quando a pergunta é desse tamanho é porque o cara que fez a pergunta tá muito afim de falar sobre o assunto, né? Fala aí, Kravis.
Não, não tinha muito o que falar, não, mas é que é interessante a gente ver quais times que ainda tem um fôlego pra dar no final da temporada. E todo mundo falou do Chicago Bulls aqui, eu tenho certeza que o Chicago Bulls vai, velho.
Você tem? Por que certeza, sim, certeza?
Porque o Butler tava fora do time até agora há pouco, e agora ele vai voltar. E
sai o Detroit?
É, então... a distância pro Detroit é uma vitória, né?
É uma vitória.
Eu acho que é mais fácil o Indiana não segurar, se o Paul George não jogar bem sempre, do que até o próprio Detroit. Eu acho que o Detroit, na minha opinião, acho que ele vai com um pouco mais de fôlego.
Foi o Indiana que trouxe o Ty Lawson, não foi?
Fechou, foi. Agora, no
deu
free
uma reforçadinha, agora...
Ou seja, por isso que eu acho que tem mais chance de perder ainda.
Porque o Ty Lawson no Rockets foi um câncer, né? Que foi aquilo?
Então o Rockets vai melhorar, então, é isso que você tá dizendo.
O Rockets pode ser que melhore mesmo, né? Mas é porque é difícil confiar num time, né, que tem o Dwight Howard, cara. Eu não,
é,
não
sempre consigo. Difícil. Mas eu confio bastante em James Harden e acho esse cara, assim... É que é foda falar de MVP, né? Mas o James Harden, todo ano, ele tem que ser considerado, cara. Porque o que esse cara faz pelo time do Houston Rockets é impressionante.
Mas ele faz ofensivamente, né? Vamos combinar.
Não, claro, ofensivamente.
O que ele faz é muita coisa, né?
Mas ele tá com uma temporada, assim, meio que... O pessoal não tá falando muito da temporada que ele tá fazendo, mas os números, depois dá uma olhada, são impressionantes, cara. São impressionantes mesmo. Ele tá, assim, com uma média... contando rebotes e assistências, uma temporada que foi feita pelo LeBron James e pelo Oscar Robertson na história. Só.
Eu acho que ele deu uma bodeada também, porque ano passado ele achava que ele ia ser o cara, chegou e perdeu, ele meio que deu
no
uma...
No comecinho da temporada ele tava gordo.
Ele
até
deu uma bodeada absurda.
O do André Cavalieri falou disso até.
No comecinho da temporada ele começou
Mas ele tá gordo. Bem, é isso, mas é que como o Houston não tá rendendo nada, basicamente todas as apostas do Houston não deram em nada, né? Todo mundo que eles levaram pra lá com a esperança de que ia fazer alguma coisa, não vira nada, então...
Mas diante dessa classificação desse lado leste, né? Isso.
Não sei quem está...
Não, lado oeste, do que estamos falando, Houston, lado oeste.
Oeste.
O Utah talvez tenha um pouco de chance, mas o Denver não tá. Você, Marcos Amaral Jorge, fez a pergunta, considera o Denver
emocionou.
Na briga?
Ah, gente, e até eu queria o Utah? Colocar o Denver lá, amor.
Não, mas agora que você tá respondendo a pergunta e não propondo... Você diria que o Denver tá nessa briga ou não?
Olha, você coloca a quantidade de vitórias, e considerando que a gente ainda tem mais, sei lá, 15 jogos na temporada, ele pode.
São cinco jogos.
A questão da minha pergunta é quem tem fôlego. É. Se você agora...
Você dá fôlego ao Denver ou não?
Eu não dou, mas eu dou a chance pra alguém...
Dá um fôlego pra ele.
Pô, fôlego.
Legal, mas agora,
bonito da sua parte.
Queria, mas aqui ninguém deu fôlego
alguém
pro Denver,
fôlego
não.
Alguém dá fôlego pro Denver? Não,
não,
né?
Não, eu dou fôlego
mas eu
pro
queria,
Utah.
Pro Utah, alguém dá
falar,
também?
Não. Eu queria falar que eu tô torcendo, eu vou torcer até o fim. Esse ano eu vou ser clubista e vou torcer pelo Portland, velho. Porque o que esses caras estão fazendo depois de perder o time titular...
O Lillard tá fazendo, mano.
É
isso.
Depois de perder o time titular inteiro, entendeu? O cara tá ali, classificando, não foi chamado pro All-Star, entendeu? Ele tá tendo que esfregar mais um ano na cara de todo mundo. Morou.
Sem aquele bônus no salário, né? Porque não foi All-Star...
Velho,
mas
foda.
O Portland tem um problema, né? Foda. Ele
tem vários.
Apesar de, não, mas apesar de se classificar, ele vai se classificar em sexto, sétimo, oitavo. Ele vai pegar o Oklahoma, San Antonio, Golden State.
Mas é que pegar o Golden State na primeira, o Lillard machucar o Curry.
Que isso, Dedé. Quanta maldade.
Mas olha, desculpa o 20, tá?
Mas se emocionou. Mas teve um jogo equilibrado. Esse último foi um vareio pro Golden State, né? Que fez, sei lá, mais de 80 pontos no primeiro tempo. Mas teve um outro jogo entre Golden State, se eu não me engano, entre o Golden State e o Portland, que foi super equilibrado, com uma atuação
não,
super...
Não, o Portland meteu foi que o Lillard na, fez tudo. Na, no...
é. Tem a questão que o André
mas
Cavalieri...
Mas tem 20 pontos no Warriors um dia desses aí, o Portland. Vocês não lembram disso não, gente?
Como é que foi
o Portland e o Lillard jantou o Stephen Curry na penúltima partida.
Ele ganhou, exato.
Foi assim, ele...
O Lillard fez 60 pontos.
Inclusive, o jogo foi 130 tantos a 130.
Inclusive, algum repórter infeliz... Foi lá e falou com ele, e aí, você teve uma noite de Stephen Curry hoje, hein?
Nossa, ele ficou puto.
Aí ele falou, eu tive uma noite de Damian Lillard.
Pau. Chupa. Toma. Então, imagina isso aí, na primeira rodada dos playoffs, é isso, eu quero.
Não, o Portland não é um time tão... Ele tá encaixado e tem uma coisa do Portland que a gente sabe que é importante, que é participação do banco de reserva. Aquela profundidade no banco, o Portland tem.
Tá vendo? Tô torcendo.
Até eu também tô torcendo, né?
Mas não, tudo bem, mas vai perder.
Não, vai, não, tudo bem, mas assim...
Classifica pro playoff e vai chegar...
É, e a chance é a mesma do Milwaukee classificar na outra conferência. É, a diferença de a distância, né? Você diz tá, do... Acho que 28 a 34, tem, não, tem uma a mais, né, o Milwaukee. E eu...
Tá comparando
rapidinho, com... é isso, valeu!
Você tá comparando com quem? O que você tá
não,
falando?
Não, eu falei que falta uma... É a distância pra ele classificar.
Ele se emocionou um pouco, mas não, explica, Rafael.
A, a distância do Portland... Ah, não, o Portland tá com 35, desculpa.
Tá dentro, é.
Tá não, viajando. Não, a questão é o Portland classificar na sexta posição e pegar apenas o Oklahoma.
Ele tá com
não pegar nem o Spurs, nem o Golden State.
É, o Portland, ele tem 3 vitórias e meia a mais do não, que tá o Utah.
Tá 2 vitórias só da última classificação.
O sexto e o terceiro, eles caem no mesmo lado que quem?
O sexto e o terceiro do segundo
e do sétimo. É. Que no caso seria, nesse momento,
San Antonio e Houston.
E o Houston. Só pegaria se fosse na final. É. Então, Portland, perde uns jogos aí, fique em último, que eu vou torcer por vocês pra vocês
último,
ficarem em
oitavo.
Último
não, oitavo.
É, e eliminar logo de cara o Golden State.
O Golden State, isso. Porque senão, velho, vai jogar contra os times que eu gosto mais, assim, sabe? San Antonio Spurs, eu quero, tô torcendo pra ser San Antonio e Golden State a final da conferência, né, velho? Vocês não estão, não?
Não precisa nem torcer pra isso, eu acho que... Mas é difícil, não.
Eu quero lembrar quando a gente fez as previsões no começo da temporada, eu apostei no San Antonio, hein?
Pra ser campeão.
Exato.
Perfeito. E só uma pergunta, então, também, já que estamos falando de confrontos possíveis.
Perfeito.
Cleveland e Chicago, se o Chicago passar o Detroit. Chicago elimina o Cleveland?
Acho que não, acho que o Chicago é a, desculpa o meu francês, é a putinha do LeBron, né? O que vem feito.
Porra, desculpa é o essa, francês, desculpa.
E os filmes, desculpa né? Muita está coisa, aí, né? Está aí.
Vamos deixar só de desculpa.
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 Só desculpa
tem
já
um
tá bom.
Tem um monte de viúva do Jordan aí que precisa ouvir essas coisas, vai.
Repete a sua frase que eu, desde o começo, por favor, perdi.
Não, não quero.
Vai repetir, não.
Não vou repetir, desculpa aí, a... Retiro o que eu disse, mas o Chicago é o grande freguês do LeBron James, né? Encontrou todos os últimos anos aí nos playoffs e só perde. Foi muito feliz minha colocação.
Muito bem, diante dessa infelicidade, vamos agora para humor e diversão na sua rádio.
O Bola ao Sexto.
Com ele, não, Rafael Gonzaga.
Obrigado.
Senta que lá vem a história.
Então, isso é rápido, 15 minutinhos de giro.
Achou.
É... Miguelito.
Vamos lá.
Esse giro vai fazer uma homenagem ao nosso saudoso DDD.
Muito bom.
E vamos homenagear um aniversariante, não só da semana, mas do dia.
Ixi. Meu irmão?
Vocês
João Prata?
Hoje também.
Não.
Hoje mas, é aniversário do menino já citado nesse programa, Stephen Curry. E hoje, já que ele gosta de bater tanto recorde, hoje ele pode quebrar talvez o mais idiota da carreira dele, que é o cara que mais fez ponto no dia do aniversário.
Ô, louco, é legal.
Pois é.
Que bosta.
Ele pode, ele tem a chance. É, quem tá em primeiro hoje é um cara chamado Shaquille O'Neal. O Shaquille O'Neal que fez 61 pontos no dia do aniversário dele, 6 de março de 2000.
Ó, também é pisciano, igual o Stephen
Curry.
Pois é. Mas a verdade é que o recorde que eles estão atrás mesmo é isso que já falamos umas 2 ou 3 vezes por aqui, que é o recorde do Bulls, do Jordan e companhia, de 72-10 na temporada. Pois bem, para isso eles só podem perder mais 4 vezes porque eles estão com 59-6. Para a gente também imaginar um pouco, nessa mesma rodada do campeonato, em 95, na temporada 95-96, o Bulls estava com uma derrota a mais, 58-7. Então os caras estão melhores em teoria até agora. E aí, dentro dessa coisa toda, a ESPN fez umas projeções, daquelas que os matemáticos, tipo o Tristão Garcia faz, sobre as porcentagens desse recorde ser quebrado aí. Hoje, a projeção do Golden State é que ele tem 68% de chance de alcançar pelo menos 72 vitórias e 43% de alcançar 73 vitórias, ou seja, passar o recorde. E as maiores chances são contra o Memphis, dia 29, dia 9 de abril, são 20%, e 23% no último jogo da temporada. Tá legal, vai, Dedé. No último jogo da temporada,
não, não tá
dia
dormindo,
13
tá
de
lendo.
Abril. Porque eles são os últimos jogos, lembrando que os últimos jogos do Golden State é exatamente Memphis Spurs. E o segundo jogo contra o Spurs é logo depois do último jogo, por isso que cai pra 9% contra o Spurs. Então, provavelmente, se quebrarem, vai ser no último jogo da temporada.
Posso. Não, resumo.
Os quatro últimos jogos da temporada pro Golden State é Memphis, San Antonio.
Ah, perfeito.
É, as maiores chances são os dois contra o Memphis.
Ah, claro.
Exatamente, entendi. Porque o Santo Antônio, no primeiro jogo, joga em casa... E joga em casa, em San Antonio.
As duas últimas partidas do San Antonio são em casa contra o Golden State?
Não. Não, uma é fora e uma em casa.
Ah, perfeito.
É. A última dos dois é em casa, em San Antonio. É por isso que cai só para 9% deles quebrarem qualquer um desses recordes contra o San Antonio. Pois muito bem. A minha pergunta é...
Eita, tem pergunta.
Tem pergunta.
A pergunta já me convenceu.
Eu preenchei parte de Miami para...
O Knob estava no Twitter.
Não prestei atenção no que ele falou, mas
quantas pessoas cabem no avião do Golden State?
É a pergunta.
Contando que cada pessoa tem 1,5 m². Quantas pessoas cabem no cúbico
para ir e voltar de San Antonio?
Vamos na pergunta.
A pergunta é... Primeiro, vocês gostaram dessas informações?
Não, super não, eu esqueci um pouco as...
Eu não prestei atenção.
Segunda pergunta. É giro de notícias, gente.
Memphis, desculpa. Spurs ou nunca? Quando vocês apostam que vem esse recorde? Ou pode ser nunca. E a última é, a gente já pode dizer que pintou o campeão?
Eu gostei bastante das informações, especialmente já do aniversário. E eu acho que não pode dizer que pintou o campeão.
Eu acho que eles vão empatar o recorde do Bulls, cara. Vai terminar 72-10 essa temporada deles aí. E eu acho que não pintou o campeão ainda.
Eu acho que eles não quebram o recorde do Chicago, não. E eu não prestei atenção nas informações, desculpa.
Boa.
Muito bem. Rafael Gonzaga, que passou um ano criticando o Juliano Galli quando ele fazia essa mesma pergunta. Quando ele foi pro Giro de Notícias, ele fez a mesma pergunta, só que de maneira mais enfadonha. O que é muito interessante.
É o quadro saudosista, então a gente resgatou os aniversariantes do Dedé e as perguntas de Juliano Galli.
Mas, ó, Rafael Gonzaga, a primeira informação que foi a que Marcos também mais gostou, também foi a que eu mais gostei,
do
recorde de pontos no aniversário.
Sim.
61 pontos. Você presume que Stephen Curry pode fazer mais de 61 pontos hoje?
Quem sabe?
Contra quem ele jogará?
Hoje.
Contra
o Pelicans.
Ou seja, a chance aumenta.
Porcentagem matemática ia dar alto.
Se eu não me engano, esse jogo que o Shaquille O'Neal fez 61 pontos, ele pegou mais de 20 rebotes também. Foi um jogo que ele estava bem inspirado.
Mais ou menos. Mas deixa eu dar um dado legal. Deixa eu dar um dado legal agora.
Fala aí.
O San Antonio, como a gente falou, o penúltimo jogo da temporada é contra o San Antonio em San Antonio. Ou seja, tem altas chances, acredita-se, de pelo menos ter do Golden State perder esse jogo. Em 95-96, o Bulls teve a sua 10ª derrota exatamente no penúltimo jogo. Foi contra o Indiana, em pleno Chicago, mas...
Olha, foi em casa.
Se não for, em casa.
Mas Reggie Miller flying.
Tava 9 ali.
Eu ia perguntar isso, porque o Dedé falou que não ganha o recorde, não bate o recorde nem a pau. Eu queria saber de quem é que o Golden State vai perder.
Pois é, eu tô muito ansioso, porque eles têm 3 jogos contra o San Antonio ainda, né? Eu tô assim, esse mês de março é coisa que... Porque assim, passado o carnaval, passado tudo isso, agora a gente tem que se agarrar a essas coisas, né? E um jogo com o San Antonio vai ser legal.
O que aconteceu com o Chicago na temporada 72-10 é que nos últimos jogos foi quando eles começaram a perder, eles perderam 3 jogos. Eles chegaram nessa altura do campeonato, 65 jogos, com 7 derrotas. O Golden State tem 6, tem uma diferença. E eles perderam 3 jogos nos últimos 15 jogos. Né?
Então, lembra contra quem era? Indiana?
Eu tenho na mão aqui.
Eles, porque assim, eles Indiana perderam contra o Pacers. Era um time bom naquela época, né? Era um dos candidatos a título.
Perderam ali. Pro Indiana, perderam pro Orlando Magic e perderam pro Raptors.
Perderam quem?
O Chicago.
O Chicago perdeu, se eu não me engano, teve um time só que eles perderam 2 vezes. O Knicks. Teve uma época, né?
É porque, pensando assim, eu acho que o calendário do Warriors não tá assim tão difícil.
O Warriors tem muito jogo em casa.
Nossa, e o dos Spurs tá dificílimo.
Tá bem difícil do Spurs.
Nossa, tá dificílimo.
Mas por que o Spurs e o Warriors? Qual é a comparação? Eles não brigam por nada.
Por conta de chegar desgastado nesses 3 jogos contra o Warriors, entendeu? Que a gente tá falando que vai ser bom o jogo contra o Golden State, mas o Spurs, se passar por muito jogo difícil, eles poupam os caras, né?
Não, mas é aí que eu acho que aumenta ainda mais a chance do Golden State quebrar. Porque eu acho que a chance do Spurs guardar os caras pro playoff é muito maior.
Eu acho que esse jogo contra o San Antonio, nesse final de semana, provavelmente eles vão perder. Um, que é um jogo... É, o jogo é em San Antonio.
É.
E
quem vai
dois,
o Golden State.
Golden State. Uhum. Dois, eles jogam contra o Dallas também fora de casa na noite anterior. É um back-to-back.
O Golden State joga...
É um back-to-back jogando contra o Dallas, que é um time que também tá brigando por vaga no playoff. E logo depois eles pegam o San Antonio.
Pois é, esses jogos do Golden State contra time que tá brigando por vaga de playoff vai ser mais interessante, talvez, até do que os times que já estão garantidos, né?
Mais um detalhe, que esse penúltimo jogo da temporada aqui também é contra o San Antonio, também é um back-to-back, também são dois jogos fora de casa seguidos. Então, o risco dele perder dois jogos pro San Antonio é grande, porque são dois jogos que vai encavalar no fim da temporada.
E esse penúltimo vai ser no mínimo interessante, porque imagina se o Golden State chega lá com a chance de quebrar o recorde contra o Spurs lá, o Spurs jogando em casa. Eu acho que a chance também de... vamos inflamar a torcida e vamos colocar os caras de fato para jogar e ganhar do Golden State, que vai, como o Golinho falou, vai estar vindo de um jogo no dia anterior contra o Memphis, que de um jeito ou de outro é sempre chatinho de se jogar. É, fora de casa, vai ser interessante, cara.
Muito bem. Algo a acrescentar?
Puta pergunta, hein?
Não.
Puta pergunta.
Muito bem.
Valorizar.
Em homenagem a esta pergunta de Rafael Gonzaga e a todo o Rio de Janeiro, nós vamos começar essa trilha sonora de Juliano Galli com Minha Missão, com o queridíssimo João Nogueira.
Meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu. Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo. Estou ajoelhando aos pés de Deus. Canto para anunciar o dia. Canto para amenizar a noite. Canto para denunciar o açoite. Canto também contra a tirania. Canto porque numa melodia assento no coração do povo a esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz. Do poder da criação, sou continuação e quero agradecer. Foi ouvida a minha súplica, mensageiro sou da música. O meu canto é uma missão, tem força de oração. Eu cumpro meu dever. Aos que vivem a chorar, eu vivo pra cantar e canto pra viver. Aos que vivem a chorar, eu vivo pra cantar e canto pra viver.
Quando eu canto,
quando eu canto, é para aliviar. Aos que vivem a chorar, eu vivo pra cantar.
corre e eu solto um canto da garganta. E a cigarra quando canta morre, e a madeira quando morre canta.
Este é o Brasil Zil Zil.
Saudades.
Sim, está de volta.
Existe.
No dia de hoje, para comentar o sorteio dos grupos para o basquete nos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Leandrão, voz de trovão.
Papel e caneta na mão. O grupo A, masculino.
Vamos lá.
Nota.
Muito bom. É porque assim, só a gente tem essa informação. Então assim, anote.
Se ele escutar agora, porque... só nas Olimpíadas.
Vamos lá. Grupo A tem Estados Unidos, Venezuela, China, Austrália. O qualificado do pré-mundial é vaga 1 e 2. O grupo B...
Repita. Estados Unidos, Venezuela.
Venezuela, China, Austrália e qualificados 1 e 2 do pré-mundial.
Grupo teta, zoado. Grupo zoado. Teta, não ia usar a palavra, teta. Mas grupo zoado.
E o grupo B reúne Argentina, Espanha, Brasil, Lituânia, o qualificado 3 do pré-mundial. E a gente está falando aí de Grécia, México, Irã, Tunísia, Croácia ou Itália, além da Nigéria, que fecha o grupo. São dois azares, né? O primeiro azar é de cair no grupo mais forte. E o segundo azar é ser o grupo mais forte e não ser o grupo dos Estados Unidos. Que te tira praticamente a chance de ficar de boa em quarto lugar. Né?
Pois é. Tá tenso, né, velho?
Então,
tá
tenso. Direto e reto.
Tá tenso.
Tá tensíssimo.
Do grupo do Brasil, vocês acham quem classifica em primeiro?
Espanha.
Alguma dúvida disso? Talvez não.
Não, dúvida sempre tem, né? Campeonato, mas assim...
obrigado, André. Obrigado. Não é uma ciência exata, não é uma ciência exata, né? Basquetebol não é uma ciência exata.
Certeza não tem.
Basquete é uma caixinha de surpresa, amigo.
Exato. Mas assim, tudo indica que Espanha.
Tá bom, em segundo lugar classifica quem?
Lituânia.
Brasil.
Pode ser o Brasil, mas eu acho que é a Lituânia também.
Ou a Grécia.
Não, Grécia não. Lituânia. Pode ser
Leandro e Amin, quem você acha? Lituânia. Rafael Gonzaga?
Eu sigo o relator, Lituânia.
Muito bom. Só eu apostei no Brasil, Dedé talvez no Brasil também em segundo.
Não, mas eu ponho
Vamos
mais...
Vamos na emoção.
Não, eu ponho aqui na emoção agora, vai.
Brasil, vai que vai. Terceiro lugar, então.
Brasil.
Tá bom. Mas aí o terceiro lugar é uma briga boa, né? Grécia, Brasil.
Muito boa.
Grécia, Brasil e Argentina.
Itália também. A Itália jogou bem, cara.
Não, calma, mas só cabe um nesse grupo. Ou é a Grécia ou é a Itália.
Ou é a Itália.
Então, por isso que eu tô falando.
Então, a briga...
Pode ser a Itália.
A briga entre Argentina, Brasil e o que vier.
Então em terceiro lugar brigam Brasil, Argentina e o que vier. Em quarto lugar também então brigam Brasil, Argentina
e
o que vier.
Mas assim, eu acho muito difícil, na verdade acho muito difícil não. Eu torço muito para que o Brasil esteja entre esses quatro. Assim, eu acho que a lógica é que o Brasil classifique.
O Brasil pode dar sorte e cair no grupo também o Irã, né? De repente, Tunísia.
Ah, mas basquete dá sorte é difícil, né?
Complicado.
Não,
que dá complicado
sorte no sorteio,
mesmo,
porque isso é sorteio.
Cair nessa grupo com a Argentina, velho. Jogaram no Rio de Janeiro. Os caras vão ficar tudo nervoso, emocionado.
Não, não é futebol, não é futebol.
Vai
lembra
tocar
que não é futebol.
O hino, o nego vai chorar. Vai ser um problema sério isso aí, viu? Vai ser
que
um
sorteio
sério
que você tá falando?
Depois que os times se classificam, eles são sorteados pra ver pra que grupo eles vão, não?
Não, esse aqui vai
Não,
jogar.
Não, vai sair entre esses times.
Os times, Grécia, México, Irã, Tunísia, Croácia e Itália vão fazer um torneiozinho entre
Isso,
eles.
Classificam três times. Como esses três times vão para o grupo da Olimpíada?
Não é o campeão desse campeonato deles que vai pra lá? Entendi sua pergunta.
É porque eles...
São três... Não, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto,
são
gente.
Três,
não,
são primeiro, então,
são
três classificados.
Números, né? Então...
São três classificados ao final do torneio. Sim. Classificado 1, classificado 2, classificado 3.
É ordem de classificação.
É ordem de classificação, eles já estão sorteados. Então quem vem pro Brasil é o terceiro colocado.
Exatamente.
Então, teoricamente, é o mais fácil do...
Não, vai até o quinto.
Não é
classifica
nem a Grécia,
até o quinto.
Você levando em conta que vai Grécia e Itália vão ficar com o primeiro e o segundo posto, vão pro grupo A. O terceiro lugar dessa turma vai ser...
São três,
de repente, Croácia ou Irã.
Gente, peraí, o que vocês estão falando? São três grupos diferentes e nesses grupos sai o primeiro.
É isso.
Não
é isso.
Tem nada de... eles vão acontecer em lugares diferentes.
São campeonatos diferentes. Esse campeonato do time...
Ele tem um formato diferente do feminino, inclusive. O feminino é nesse formato que vocês estão falando. O masculino são três grupos diferentes que vão competir ali, ó. Vai competir Grécia,
é o
México...
Grupo
1,
e o 2, o grupo 2...
E vai ser um desses caras.
Ah, era essa a minha dúvida. Obrigado, Crofts, você me entendeu.
Muito bom, Marcos.
Coisa
dá
um toque aí.
É isso aí, valeu. Sábio.
Mas o Brasil, então, pode brigar pela terceira posição do grupo, que aí pegaria no outro, nas quartas de final, um time talvez não tão forte. Quer dizer...
Se ficasse em terceiro, provavelmente quem?
É o segundo lugar do outro...
Então... É que eu não sei quem que vai vindo qualificado no pré-mundial 1 e 2, mas é capaz de o qualificado no pré-mundial 1 e 2 ser melhor que todos os outros do que estão no grupo.
É, tem Rússia, Sérvia, tem time bom ainda.
Sérvia.
Nossa, pegar a Sérvia daí vai ser da hora mesmo.
De novo vai ser da hora. O feminino, o Miguelito, o Brasil...
Papel e caneta na mão, hein, gente.
Papel e caneta, tome nota. No grupo A, o Brasil encontra a Austrália, o Japão e três indefinidos ainda. Os qualificados 1, 3 e 5.
Que aí é por ordem de classificação.
Perfeito.
O grupo B reúne Estados Unidos, Canadá, Senegal, Sérvia e os qualificados 2 e 4.
E aí, grupo A feminino?
Por que Senegal?
Ah, é um axé. Domingo ela não vai.
Perfeito.
Perfeito. Improvisação.
Me veio a música do Chico César na cabeça. Deve ser legal. Senegal.
Mama África.
Perfeito.
Muito bem. Então, o Brasil classifica ao olhar de todos aqui.
A Austrália é um time muito bom, né? A Austrália é o melhor time feminino do Canadá, talvez, né? Seja melhor que a Austrália. Mas a Austrália é uma das grandes seleções femininas e a da Austrália. É um grupo difícil também.
A gente deu sorte que não caiu no grupo nem de Canadá, nem de Estados Unidos, o que nos... é muito bom.
Eu acho que o problema é que o basquete feminino brasileiro, ele passa por uma crise bem, bem, bem forte, bem grande, e isso pode ter um resultado bem triste nas Olimpíadas, né? É uma seleção que tá desmontada, é o quarto técnico em 4 anos nesse ciclo olímpico. O técnico convidado, ele agrada todo mundo, mas ele não agrada ninguém, né?
Ele foi uma escolha meio...
Política.
Política no sentido de agregadora, que ninguém vai reclamar.
Exatamente, ninguém vai reclamar.
Não por qualidade.
E não é um cara que tá ali porque ele é o melhor técnico do Brasil no Brasil nesse momento.
Ele tá ali por quê, então?
Ele tá ali por conta disso que o Kraus falou. As jogadoras estão em atritos contra a CBB. Uhum. E num atrito aberto, que a gente já falou um pouco aqui no programa. E eles escolheram um personagem que ele ia entrar nesse meio de campo e que ele ia conseguir dialogar com as duas partes de maneira igual.
Uhum.
Antônio Carlos Barbosa, que é um cara de 73 anos e que tem passagem na seleção brasileira desde 1970.
Uhum.
Então ele já foi técnico do Brasil em 3 oportunidades. Quando foi perguntado agora recentemente sobre o grupo das Olimpíadas, ele falou que a Austrália era o time mais forte. Ele usou como exemplo a Austrália de 2006, quer dizer, ele estava usando exemplo de 10 anos atrás no basquete. É um cara que, não sei o dia a dia, mas acho que teriam outros nomes mais gabaritados.
Você reparou que eu dei minha opinião aqui pautado por essa fala dele, né, inclusive. Porra, Barbosa, tá me fudendo, hein, cara. Eu fico seguindo aqui, o cara que é técnico e ele me dá a notícia errada.
Ele, até comentei isso com o Gustavo, que ele falou que o Brasil tá ali, num nível junto de França, Espanha, Turquia... Só que assim, o Brasil não ganha da França e da Turquia, não sei.
Desde a Marta,
2012,
ele
já perdeu de todos. Essas últimas vezes ele perdeu de todos.
Essas
todas estão acima do Brasil, você me desculpe. É triste, mas é isso.
Exatamente. Eu acho que o Brasil está no segundo nível, bem atrás de todo mundo que está nesse primeiro nível.
E
acho que...
tem uma outra... Só te falar?
Não, pode continuar.
Tem uma outra questão que é a preparação do time, que ainda não está acertada, não se sabe... de amistoso, não se sabe de como é que vai ser a preparação, e tem uma WNBA no meio do caminho, que vai até, se não me engano, acho que ela vai interromper 15 dias antes do início do basquete feminino na Olimpíada.
E nós temos três jogadoras. Ou seja, vai ferrar a preparação do Brasil.
Tem três jogadoras, que é a Clarissa, a Damiris e a Érica. Que estão na WNBA, e que provavelmente vai ter uma preparação que elas não vão participar, e elas vão chegar meio que em cima da hora para disputar a Olimpíada. É claro que isso é um problema que todas as seleções vão enfrentar. Porém, tendo em vista que a gente é um pouco mais desorganizado que as outras seleções, isso pode ser bem problemático.
Queria mandar um abraço pra Eric, pra Isabela Ramone, pra Tainá Paixão, que são grandes fãs do blog também. Opa, devem estar nos escutando. Um beijo pra vocês. Conheci-as todas pessoalmente lá no Canadá, no Pan-Americano, ano passado. São gente finíssima. Um abraço, estamos torcendo por vocês. Façam um milagre aí, né? É isso que tem que fazer, Gustavo? Milagre?
É quase.
É quase, perfeito. Então façam o que vocês sabem fazer já.
É isso aí, como sempre, o basquetebol apostando no milagre pela má organização.
Miguel, posso te interromper?
Claro.
Você vai encerrar o quadro?
Não, eu ia fazer gancho pro que então você quer falar.
Não, tá, fica à vontade.
Então vamos falar sobre gestão no basquetebol brasileiro, só para comentar esse milagre, talvez sem se estender tanto, mas o que você quer trazer, Gustavo Batalha?
Eu não ia falar disso não, mas tudo bem, eu ia te interromper porque a gente tá falando do Brasil Jesus, e é legal falar que nesse final de semana tem o Jogo das Estrelas da NBB, né?
Ah, muito bom, muito bom.
O evento que a gente fala pouco de NBB, então não aproveitar que a gente já pegou o Brasil Jesus e usar esse gancho de...
Brasileiros contra gringos.
Contra gringos.
E não tem só isso no evento, né? Fale sobre o evento.
O evento, ele tem bem a cara do modelo americano, né? Todos os eventos que tem lá, eles trazem pra cá, então tem o desafio de 3 pontos, o torneio de enterrada, o desafio de habilidades, tem o torneio dos arremessos.
Vai ter celebridade agora.
Arremesso,
né?
Dos famosos, e vai ter celebridade. Time do Escobar contra o time do Ivan Moré.
Olha os famosos do Brasil, né?
Quem é Escobar?
Escobar não é o grande. Não é o Pablo, não é o. Nem, não, não é nem o Walter, como ele chama, não, o ator. Não, o Wagner Moura, Walter, eu acho.
É o Escobar
Moura.
Mesmo.
Ah, pô, mas Wagner Moura...
É o Escobar, aquele Alex comentarista Escobar.
Do amigo do Dunga, né?
Carioca,
amigo
legal
do
pra caramba.
São as organizações Globo se apropriando das vagas.
E Escobar, um especialista no basquete, exato, né? Você vê pelo biotipo dele.
Não sei se vocês lembram do Escobar naquela Copa do Mundo lá, que o Dunga ficava falando, xingando o cara, né?
Era ele, né?
Era ele.
É, da hora.
Muito bom. É Escobar contra amigos dos... Amigos do Escobar? Contra amigos de quem?
Do Ivan Moré.
Ivan Moré, que legal.
Ivan Moré.
Quem sabe um dia estaremos.
Qual é que é o apelido
lá,
do Ivan Moré?
Jantando de todo mundo.
Não faço ideia.
Não faço ideia.
Muito bem. Algo a acrescentar?
É isso.
Então fica para um próximo programa o nosso papo sobre gestão. Só lembrar uma notícia que foi divulgada também recentemente, que alguns clubes foram multados, Leandro Amin.
Sim, 3 clubes foram tomaram multas, estou falando do basquete feminino, efeito colateral do caso do, vamos chamar de boicote.
Mas a seleção?
A história é muito mais profunda do que só chamar de boicote, mas o América, o Corinthians, o Santos, o América do Pernambuco. Mas foram punições, claro, vamos usar a teoria da relatividade aqui, né? Mas são punições de 6, 4 e 5 mil. Respectivamente. Então não são punições assim vultuosas por causa de terem assim, oficialmente elas obstruíram o andamento correto do regimento esportivo e tudo mais ao
negar as jogadoras de irem pra lá.
Ao inclusive, negar aos jogadores o direito de...
Muito mento. O que é que aconteceu?
Não, esses times foram multados, né, porque eles se negaram a liberar as jogadoras. E tem uma questão que um dirigente também do Corinthians foi...
Marina.
Esse sim foi processado individualmente. Marcos do Amaral quer falar mais sobre isso.
Eu quero falar também que aconteceu nesse imbróglio todo aí.
Imbróglio.
De a Clarissa desencanar, né? Contrariar o time dela, o Corinthians Americana, desse dirigente que foi processado. E foi jogar pela seleção. Ela achou por bem que ela deveria ir. E caiu fora do time, por consequência disso ela foi demitida do time, e agora esse time desse dirigente está processando ela em R$130 mil. Um valor um pouco mais alto do que a multa que foi lá.
Essa era a crise que a gente
tava
falando.
Ela saiu de lá e foi jogar na Turquia, porque é onde tinha para jogar, e ela é uma das melhores jogadoras do Brasil nesse momento. Ela foi na Turquia jogar na lanterna do Campeonato Turco, que eu não me lembro o nome agora, e jogou 3 jogos, meteu o ponto pra caramba, pegou todos os rebotes do time, e depois de 3 jogos ela não recebeu nenhum salário, ela voltou pro Brasil. Hoje Clarissa se encontra no Brasil sentada assistindo televisão sem treinar.
Que absurdo.
Ela vai entrar, vai, se Deus quiser e tudo der certo, ela já vai mais cedo pros Estados Unidos pra treinar no time dela da WNBA pra já se preparar pra Olimpíada. Mas a situação é que ela é uma das melhores jogadoras do Brasil,
tá sem clube,
e está sem clube por conta de toda essa bagunça aí.
Então, como é que é o nome do cara mesmo que você falou?
O nome é do dirigente?
É.
É, Ricardo Molina. Ele foi multado também em 5 mil reais.
Ricardão, você é um lixo de pessoa.
Assim, é um negócio que também... Difícil você ficar apontando o cara certo, o cara errado, o herói, o bandido nessa história toda, entendeu?
O basquete brasileiro, ele tem vários vilões, né? Se você colocar só um cara como culpado nessa história...
Até porque senão é negar tudo que a gente tá falando até agora. Exato. Da crise de toda a estrutura do basquete feminino.
Sabido
então,
um cara é
muito simples você julgar um cara.
Então, eu queria pedir desculpa. Eu, Ricardo, velho, eu não te conheço.
Na caça às bruxas, né? André Cavalheiro, a gente tá ofendendo todo mundo.
Eu te conheço suficiente, Ricardo. Me perdoe, eu tava exaltado, mas um abraço pra Clarice.
A gente não sabe o que o Ricardo fez também.
Mas um abraço pra Clarice, né?
Clarice.
Olha, a gente fez um exercício aí, talvez muito bom para o Brasil, né? Que antes de julgar, né? Ter um pouco de calma, né?
Muito bem, Miguelito. É isso aí, cara.
E com essas belas palavras, nós vamos fechar esse quadro educativo Brasil Ziu Ziu e vamos ao intervalo musical de Juliano Galli com a música Nem Vem Que Não Tem, de Wilson Simonal.
Vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo, uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem quem não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudinho, sacudá, sacudinho, sacudá. Nem vem quem não tem, nem vem de escada que o incêndio é no pulo. Esse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacundá, sacudim, gundim, gundá. Nem vem numa casa de caboclo. Já disseram um é pouco. Dois é bom, três é demais. Nem vem, guarda seu lugar na brasa demora. Me chama o papo, nós já vamos embora. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacundá, sacudim, gundim, gundá. Vem, vem numa casa de caboclo. Já disseram um é pouco. Dois é bom, três é demais. Que não tem.
Prêmios Inúteis.
Veja vocês.
Hoje é dia dos quadros apareceu que sumiram, né?
Apareceu até o P nos prêmios.
Exatamente. Quem honrosamente volta ao programa de hoje é o quadro Prêmios Inúteis. Sim, que em homenagem a O.J. Mayo, do Milwaukee Bucks, que caiu de uma escada em sua casa e assim ficará fora do restante da temporada.
Nossa,
Nós vamos homenagear, sim.
Que bizarro.
Nós vamos homenagear as lesões mais idiotas da NBA.
É isso aí.
Eu gosto.
Sim. Em quinto lugar, Derrick Rose.
Puta, ele machucou de novo.
Não, calma. Quando ele era bicho nos Bulls.
Ah, tá.
Em 2009, na verdade, 2009 por aí. Quando ele era bicho nos Bulls.
2008, eu acho.
8.
Sei lá.
Numa noite, ele, depois de cortar uma maçã em sua cama, ele pegou no sono e no meio da noite ele rolou por cima da faca.
Nossa.
E se cortou seriamente no braço, tendo que dar 10 pontos.
Nossa, velho.
Pelo menos foi essa história que ele contou, né?
Nossa,
foi essa história que ele contou,
essa história,
né?
Velho. Cara, prefiro,
uma facada no braço.
Se bem que pra inventar essa história vai ter falta de vergonha na cara, né, velho? Você admitir que você dormiu em cima de uma faca pra esconder outra coisa, o que, que você tá escondendo?
Quem vai comer maçã na cama com uma faca,
não,
velho?
Com uma faca que vai te dar 10 pontos no
nossa,
braço, assim,
pois
uma
é,
bela
você
faca.
Dá uma... É, você vira é e já corta, né? Grande, né? Não dá nem tempo de acordar, já... Opa, cortou.
Nossa, cortei 10 pontos.
Eu acho que o Crovis inventou essa.
Muito bem, ele está em quinto lugar. Não, isso é... é isso, a fala...
Isso, não,
a fala... É do site oficial do Bulls. Caramba, que essa foi a nossa desculpa que ele apresentou por ter faltado no treino.
Ah, boa.
Perfeito.
Muito bem. Em quarto lugar, nós temos Latrell Sprewell. Sim, o grande jogador dos Knicks. Que na off-season de 2002... Se conta que, numa balada no seu iate, um convidado teria vomitado no chão do iate. O Sprewell não gostou nada dessa sujeira.
Não, lógico.
E tentou dar um foda, soco, né, na cara do rapaz que vomitou.
Sei.
Antes a gente fizesse isso, né, Olinho, com quem vomita na nossa cara. Né? Mas a gente não faz. Ele tentou dar um soco na cara do rapaz, ele errou o soco e acertou a parede, ao que ele quebrou a mão.
Blake Griffin.
E essa lesão, ele não reportou essa lesão para os Knicks, e essa lesão foi descoberta no meio do camp, então ele foi multado em $250 mil pelo New York Knicks.
Ah, parece o Ricardão.
E ele é um dos caras mais multados, né, da história do NBA, como se sabe. Mas o Spiro processou o jornal falando que essa história não é verdade, do vômito no iate.
Ah, tá.
Muito bem.
Sujar o chão de mármore é foda, né, do iate ali. Porra.
Não, um soquinho na cara, até que pegou leve, né?
Vamos lá. Ele errou o soco, né?
É, exato. Sabe-se lá o que ele tentou a mais também.
O cara errou o soco no cara que tava tão embriagado que tava vomitando, velho.
O cara tava mal também.
Vocês falaram do Blake Griffin, mas o Amárcio Damar uma vez deu um murro no extintor de incêndio, vocês lembram disso?
Nossa, fora do jogo.
Na saída do jogo, acho. Bravo, perdeu, pá, deu um murro, quebrou a mão também.
Essa era a segunda posição, você acabou de contar, valeu, pro.
Só boa gente.
Melhor é perguntar.
Não, não era, fique tranquilo.
Melhor é a pergunta do Dedé. Ele deu um soco, ele quebrou a mão dando um soco no extintor, Dedé. Fora do jogo?
Não,
era durante.
Não, velho, às vezes o cara caiu ali.
Era contra um time de extintores, né?
Era o time dos bombeiros. O time dos bombeiros tava jogando.
Muito bem. Vamos então ao terceiro lugar.
Eu fico tentando fazer a gente rir o programa inteiro, velho. Até no final vocês riem da minha cara ao invés de rir comigo. É o que acontece todo o programa.
O terceiro lugar é um cara muito brincalhão, como vocês gostam de brincar. Ele é Charles Barkley, que queimou sua córnea num show do Eric Clapton.
Da hora.
E não foi porque ele tava maravilhado com o Eric Clapton, não. Foi porque ele derramou loção para o corpo em seus olhos. E isso queimou.
Nossa,
a córnea.
Que loção é essa?
E como que a loção pro corpo foi durante o show pros olhos do Charles Barkley, né?
Ele tava seduzindo o Eric, velho.
B25, o nome da loção.
Rafael Gonzaga sabe o nome da loção.
Dizem que é, eu não conheço.
Perfeito.
Ah, tá bom.
Muito bom. O segundo lugar.
Anota aí, B25.
Dá um Google aí. Em segundo lugar, nós temos BJ Tyler, do Toronto Raptors, um jogador que vocês talvez nunca ouviram falar, e eu vou explicar por que vocês nunca ouviram falar de BJ Tyler. Que se conta por aí que depois que ele foi draftado pelo Toronto, em 95, ele dormiu um dia com muito gelo em cima do seu joelho, ao que congelou o joelho e causou uma lesão gravíssima.
Nossa.
Que forçou o BJ Tyler a se aposentar.
É mentira isso.
Nossa, mano.
Quem conta essa história é um jornalista que chama Chris Young, num livro Drive. E ele afirma que, também pelo inverno rigoroso canadense, o gelo ficou lá, não derreteu, e forçou o cara a se aposentar por dormir com
maravilha.
Gelo no joelho.
Eu lembrei de uma outra lesão aqui.
Qual que é?
Ah, é o primeiro, lê a pauta. Não, cara, o Nowitzki uma vez, acho que, se não me engano, perdeu um ou dois jogos porque ele foi pegar um rebote e acertou a boca do adversário, que quebrou 3 dentes. E aí o dente entrou no cotovelo dele e teve que fazer uma microcirurgia pra tirar. E aí ele perdeu uns jogos.
Mas pelo menos ele quebrou-se no momento assim.
Então, não é estúpido, né? Não é idiota.
Ele, entendeu? Não congelou o joelho. É. Cara, velho.
E eu, graças a Deus, ninguém entrou com extintor no meio da quadra. Pelo amor de Deus.
Aí vocês ficam se questionando se o segundo lugar foi um cara que se aposentou por dormir com gelo no joelho.
Não quero saber o primeiro.
O primeiro lugar é ele, Lionel Simons.
Uau.
Que em 1991, bicho também, né? Você vê que a maioria dessas lesões acontece quando ele é rookie, né? No primeiro ano, emocionado. Tem isso. Algumas dessas lesões que levaram à morte.
Acabou, a gente tá segurando o que acabou a música.
Silêncio, que foi, inclusive, o Len Bias, né? Que é uma lesão bem séria que aconteceu no seu primeiro ano. Mas nós vamos falar de Lionel Simons, que quando ele era bicho, ele teve tendinite no seu punho, no seu antebraço, e perdeu 2 jogos no começo da temporada por jogar muito Game Boy.
Não, mas olha, tá bom, 1991, velho. Era a época que o Félix tava bombando. Lembra do Gato Félix? Game era o melhor jogo do Game Boy, aquele Game Boy branco maiorzinho com os botões roxos. Porra, gente.
Você não era nem nascido nessa época, velho, que você tá falando.
Porque eu não era nascido, mas eu cresci no interior de São Paulo e lá as coisas chegavam 5, 6 anos depois, entendeu?
Game Boy, mas vamos chamar de Game Boy, pulso e punho, vamos chamar de Game Boy. É o joguinho do menino mesmo, viu?
Rafael Gonzaga já teve essa lesão, mas ele afirma que foi por outro motivo.
Já tive, né? perdi muita coisa.
Foi o joystick.
O Matt Bonner, nossa gente, baixaria.
O que você tá falando?
O Matt Bonner, 2 temporadas atrás, se eu não me engano, ele deu uma declaração também que ele tinha piorado a mecânica de arremesso dele porque ele ficava muito tempo mandando mensagem no WhatsApp.
A gente falou sobre isso aqui no programa. Quando questionado sobre que a porcentagem de arremessos dele piorou, ele falou que a culpa era do celular.
É, exato.
Uma menção honrosa é pro bicampeão da NBA. Acho que ele é bicampeão da NBA, Andrew Bynum, que tava passando por uma recuperação super tensa no joelho há meses e meses, assim. O pessoal ainda acreditava no Andrew Bynum naquela época. Total. E daí ele foi jogar um jogo de boliche, correto? E rompeu o ligamento do joelho jogando boliche. Torceu o joelho e rompeu o ligamento. É, jogando boliche é ótimo.
E acontece.
Mas era jogando boliche, né? Não era uma coisa idiota, assim.
Rolando na faca da maçã. Rolando em cima da faca da maçã.
Eu já tive uma lesão no joelho jogando pebolim. As pessoas na ECA já viveram isso comigo.
O meu outro irmão, Gabriel Prato, que também é ouvinte desse programa, uma vez ele quebrou
irmão, cara, hein,
a clavícula.
Cada dia é um irmão.
nepotismo. Ele quebrou a clavícula tentando quebrar uma melancia com a cabeça na universidade.
Deus perfeito, do céu, né? Gente.
Exalc USP. É isso aí. Nós vamos, antes das considerações finais, André Cavalieri revelará com que roupa ele está.
Não vou revelar. A gente não teve ganhador. Não, fica um mistério pra semana que vem. Até alguém acertar, virei com a mesma camisa, entendeu?
Muito bom.
Porque é o seguinte, interajam, ouvintes, interajam. Pô, saio de casa, visto uma camisa pra você, entendeu? Narro, New Jersey Nets, número 3, de quem é essa camisa? Semana que vem.
Dá mais uma dica, então, só, pro pessoal de casa, sabe? Nossa grande legião de fãs pesquisarem.
Não, acho que dica nenhuma.
Dica.
Um dia nós já fomos irmãos, Rafael Gonzaga.
Olha, bonita dica. Quem gosta muito dessa dica é ele que vai dar a sua despedida, é Marcos do Amaral Jorge.
Vai começar agora March Madness, né,
muito
gente?
Muito bom.
Importante citar aqui. Muito bom. O que eu ouvi falar, não tenho acompanhado muito não, mas o que eu ouvi falar é que ninguém é de ninguém esse ano no campeonato, hein?
Perfeito. Pra concluir, né, a linha de raciocínio que foi, assim, ao redor do programa, desenvolvida de uma pseudo-baixaria. O que é ninguém de ninguém? Por quê?
Não, desculpa, não era essa minha intenção.
Não, mas por que o Dedé tá interrompendo de novo o Cross?
Quis dizer ninguém de ninguém porque não tem favorito, entendeu?
Entendi. É que você tá usando a expressão errada, viu, Cross? Depois você dá uma olhada que o pessoal da nova geração usa de um jeito diferente essa expressão.
Eu vou me atualizar.
Muito bem. No Twitter. Ele que também é da nova geração. Dá publicidade nesse Brasil. Ele é Rafael Gonzaga.
Boa noite. É uma menção honrosa hoje no programa. Duas missões honrosas. Uma, o Matt Barnes, que não sei se vocês viram, ele fez o primeiro triple-double da carreira dele. Aquele que era do Clippers, vocês lembram, titular ano passado. Ele tá no Memphis agora, tô errado? Eu não lembro, acho que é no Memphis.
Tá no Memphis.
Fez o primeiro triple-double dele da carreira agora com 30 e tantos anos, 34 anos, sei lá, foi um dos mais velhos a fazer o primeiro triple-double tão velho assim. Então, o nosso o nosso abraço pra ele. A menção rosa também é o vizinho que tá fazendo a calabresa, que tá cheirosíssima. Nossa, desde tá o começo do programa e tá difícil controlar.
Dá um
valeu.
Pedaço pra gente aí, querido.
Muito bom. Olha, eu ia fazer mais uma piada de baixo calor. É, tô querendo a calabresa. Mas
sem trocadilho, sem trocadilho.
Vamos então pra Leandro e a mim, que gosta muito desse tipo de piada.
Ah, tá. Perfeito.
Um abraço pra vocês até semana que vem. Saibam que fui ao mercado neste fim de semana com a minha camisa do Boston Celtics. E o porteiro falou: Boston Celtics?
Olha.
É, falou, eu gosto mais dos Pistons. Aquele time era bom. Aliás, você parece muito com o Bill Laimbeer.
Haja
cultura.
Quem de vocês tem um porteiro mais legal que eu? Um grande abraço.
É isso. Olha, um grande abraço. Vamos ao Boa Noite de Gustavo Battaglia, então.
Eu vou dar um salve hoje.
Muito bem.
Eu
vai
descobri
lá.
Que eu vou ser tio ontem.
Aê!
Olha, toda semana é isso agora.
Um abraço aí pro meu irmão, pra Nath. Parabéns pra vocês.
Que da hora, parabéns. Teve mais coisa também, né? Porque são duas boas notícias do seu irmão, não é isso?
É, meu irmão virou coach lá nos Estados Unidos também.
Grande coach Battaglia.
Exato.
Papai, parabéns.
É isso aí, um grande abraço para Otávio Battaglia. O olhinho original. O óleo original.
O óleo original.
O óleo original.
É isso.
Exatamente. Ele que ficou para o final para dar a sua boa noite, porque ele tem uma notícia bombástica para revelar a todo o Brasil.
Meu Deus. Ixi.
Vamos lá, você que ficou até agora no programa.
Antes
a gente vai falar de um produto muito legal para você, que é o Marcos do Amaral Jorge. Ele trouxe plantas carnívoras hoje para o estúdio.
Boa.
E bem hoje a câmera não está funcionando, vocês não veem as belas plantas carnívoras que Marcos trouxe para o estúdio. Dito isso, vamos então à revelação bombástica de André Cavalieri.
Eu baixei a versão do Tinder para grupos do WhatsApp, porque eu estou sem um grupo para chamar de meu. Eu, depois de quase um ano de relacionamento intenso, amigo, varando madrugadas, 24 horas por dia, hoje eu deixei o grupo Basquete da Massa.
O quê?
O não mais,
meu Deus,
maior grupo de WhatsApp.
Não mais.
E agora?
Agora eu tô aí dando match em qualquer um, procurando assim alguém que queira acolher um pobre comentarista, pseudo-analista, pra falar besteiras ao som de seu ouvido.
Corre
via
as
más WhatsApp.
Línguas que você foi expulso, procede essa informação. Eu li na Veja, se não me engano, nesse domingo que você teria sido expulso.
É, as pessoas me viram com a camisa do Chicago Bulls, acharam que era a camisa do PT.
Muito bem, em homenagem a tudo isso, nós vamos fechar o programa com a ironia de Giuliano Galli, com a música Pode Guardar as Panelas, de Paulinho da Viola.
Boa.
Um grande abraço, até a semana que vem. É isso aí.
Valeu!
Você sabe que a maré não está moleza, não. E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação. Eu sei que dói no coração falar do jeito que falei, dizer que o pior aconteceu. Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu. Dizer que o pior aconteceu. Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu. Você sabe que a maré,
você sabe que a maré não está moleza, não. E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação. Eu sei que dói no coração
pinote adoidado pedindo emprestado e ninguém emprestou. Fui no seu Malaquias querendo fiado, mas ele negou. Meu ordenado apertado, coitado, engraçado, desapareceu. Fui apelar pro cavalo, joguei na cabeça, mas ele não deu. Você sabe que a maré,
você sabe que a maré não está moleza, não. E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação. Eu sei que dói.
faça panela, comadre, eu não sei como vai ser. Já corri pra todo lado, fiz aquilo que deu pra fazer. E esperar por um milagre pra ver se resolve esta situação. Minha fé já balançou, eu não quero sofrer outra decepção. Você sabe que a maré,
você sabe que a maré não está moleza não. E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação. Eu sei que dói no coração falar do jeito que falei. Dizer que o pior aconteceu. Pode guardar nas panelas que hoje o dinheiro não deu. Dizer que o pior aconteceu. Pode guardar nas panelas que hoje o dinheiro não deu. Dizer que o pior. Yeah.